Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Muito bem, ontem a cobertura da Folha FM, desde as 6 horas da manhã do domingo. Terminamos hoje, de madrugada, né, aos 30 minutos, já desta segunda-feira, com todos os profissionais envolvidos, com também a Folha de Pernambuco, o portal Folha de Pernambuco, o blog da Folha. Tudo para deixar você bem informado com relação ao pleito eleitoral deste domingo, né? Quase 150 milhões de eleitores foram esperados neste domingo nas urnas em mais de 5.500 municípios brasileiros. Nestas eleições municipais foram 19.346 candidatos a prefeito, 518.328 candidatos a vereador. Foi uma eleição diferente, atípica, como a gente gosta de frisar, por conta da pandemia, não é? Do novo coronavírus, a Covid-19. E aí tem uma série de fatores que estaremos analisando, trazendo justamente para você, ouvinte Folha, nesta segunda-feira. Inclusive com a capital pernambucana indo para o segundo turno entre os candidatos João Campos, do PSB, que teve no pleito de ontem 29,17% dos votos, e Marília Arraes, do PT, com 27,95%. Vamos falar também sobre uma panorâmica, não é, das principais cidades aqui do estado de Pernambuco e, claro, das capitais brasileiras. Bem, deixa eu acionar o professor Eli Ferreira, cientista político, que esteve com a gente ontem à noite, já na madrugada desta segunda-feira, participando aqui da cobertura do processo de apuração na Rádio Folha FM. Professor Eli Ferreira, bom dia, conseguiu dormir?
Bom dia, Jota, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha FM.
Professor Eli Ferreira, vamos falar um pouco justamente sobre essa situação, não é? Envolvendo aí a capital pernambucana, dois candidatos de esquerda, comentamos ontem, mas vamos passar para o nosso ouvinte, nem todos ficaram até a madrugada de hoje para acompanhar a sua fala do que aconteceu nessa cobertura, não é? Como o senhor analisa esse segundo turno entre PSB e PT, João Campos e Marília Reis?
É um clássico entre família, né, e um clássico da esquerda em Pernambuco, né, de modo que fica um cenário imprevisível, né, por alguns aspectos. O primeiro deles é que o segundo turno é uma nova eleição, zera tudo, tanto é que, pelo menos no que diz respeito ao tempo de propaganda eleitoral, é igual para os candidatos. Uhum. E aí existe toda a questão de estratégia, de como esses dois candidatos irão se portar a partir de agora. Há uma expectativa muito grande dessas eleições em Recife. O Brasil inteiro está com os olhos voltados para Recife, porque, permanecendo o cenário que nós tivemos no primeiro turno, é possível que a disputa seja voto a voto.
Agora, professor, estratégia, primeiro turno foi um, segundo turno necessariamente tem que ser outro, ou não, mantém o mesmo, uma outra eleição, segundo turno, passa para o nosso ouvinte com relação a isso, a sua opinião.
Não, o segundo turno tem que ser repensado muita coisa. Assim como o candidato faz isso, o eleitor também faz. O segundo turno é um momento em que o eleitor tem a oportunidade de confirmar o que já fez no primeiro turno ou reformular o que fez no primeiro turno. De modo que o cenário do segundo turno tanto é diferente para os candidatos como também para o eleitor.
Uhum. Agora, professor Eli Ferreira, ainda sobre esse segundo turno, tem aí uma questão, né? Dois candidatos do campo de esquerda, né? João Campos com 29,17, como eu falei, Marília Reis com 27,95, mas na terceira colocação ficou Mendonça Filho, né? Com 25,11%, isso que representa mais de 200 mil votos aqui na capital pernambucana, não é? Tivemos também a delegada Patrícia, não é? Do Podemos, com 14,06% dos votos, 112 mil. Como é que fica a estratégia de dois partidos de esquerda para atrair votos justamente do pessoal da direita?
É aí justamente onde nós temos o cenário que eu coloquei momentos atrás do eleitor rever, né, ou confirmar o que fez. Por que que eu digo isso? Porque em tese, esses dois candidatos que você mencionou, que não obtiveram êxito nas urnas, os eleitores não queriam que nenhum dos dois estivesse. Então, se funcionasse dessa forma dinâmica, pragmática, racional, imediatista, o eleitor não votaria em nenhum dos dois. E aí seria o mesmo cenário do segundo turno, o mesmo percentual.
Entendi.
Bom, só que tem um fator aí. Historicamente, eu conheço na história do Brasil, não recordo outro fato, de alguém conseguir transferir quase que 100% dos seus votos, foi Leonel Brizola em 1989. Ele não indo para o segundo turno, o candidato do PT na época, Luiz Inácio Lula da Silva, teve quase que o mesmo percentual de voto de Brizola no primeiro turno, e mostrando o cenário claramente. Lula ganhou no segundo turno justamente nos estados que Brizola ganhou no primeiro. Uhum. Então, eu não conheço outro cenário histórico, é uma eleição de grande proporção, de que um candidato conseguiu transferir, mas veja bem, transferiu para uma vertente de esquerda. Agora não. Você tem dois candidatos de esquerda com o terceiro e o quarto colocado de partidos que se posicionam mais à direita.
Uhum. Então, tem todo esse, esse arco aí, né, para ser colocado em prática, arco de aliança para o segundo turno, enfim. Aí fica a posição também de Mendonça Filho, né, com relação ao seu posicionamento, neutralidade. Ele já esteve participando aí, né, ao lado do PSB, não é? Recentemente, diga-se passagem, quando o Eduardo Campos era vivo ainda, em 2014. Então tem todo esse contexto a ser pesado por ele, candidato Mendonça Filho, e também, claro, pelo PSB e PT, para angariar o maior número possível de votos para a definição do segundo turno, não é isso?
E aí, como você coloca, o apoio do candidato não significa necessariamente que os eleitores acompanhem.
Entendi.
Às vezes o eleitor se sente até traído pelo apoio que o candidato está externando em relação a um adversário recente na campanha.
Entendi.
Uma coisa é o candidato, outra coisa é o eleitor. Nem sempre o eleitor acompanha o candidato.
O que foi surpresa para o senhor nessa eleição? E aí, claro, a gente está analisando a capital pernambucana, mas eu gostaria que o senhor falasse da capital pernambucana, mas não somente da capital pernambucana, no contexto aqui de Pernambuco. O que foi surpresa para o senhor aí nesse primeiro turno das eleições, hein?
Há duas surpresas. Primeiro é a Câmara de Vereadores do Recife. Nós temos vereadores históricos, de mandatos já bastante elevados, e que não conseguiram renovar seus mandatos.
Houve
uma saída de candidatos que antes eram tidos como imbatíveis. As urnas dessa vez não correspondeu à expectativa deles. Um outro cenário, que nós até comentamos isso ontem aí na rádio, no próprio estúdio, entendo que o PSB vai fazer uma avaliação interna com relação ao desempenho das eleições deste ano.
Entendi.
Por quê? Porque quando nós olhamos para a geografia política do estado de Pernambuco, nós percebemos uma fragilidade do partido em grandes colégios eleitorais. Nós temos Petrolina, que é a maior cidade do sertão. O PSB não conseguiu êxito lá. Nós temos Caruaru, que é o maior colégio eleitoral do Agreste, também não conseguiu êxito lá. Nós temos Vitória de Santo Antão, que é o maior colégio eleitoral da Zona da Mata, também não conseguiu êxito lá. Nós temos o segundo maior colégio eleitoral do estado, que é a cidade de Jaboatão. O PSB também não logrou êxito. E na capital, embora tenha ido para o segundo turno, embora as pesquisas desde o início apontavam a possibilidade muito clara de segundo turno, o desempenho do candidato, eu tenho certeza que eles hoje vão rever muita coisa, porque não foi o esperado. O candidato começou bem e depois estancou e não conseguiu mais crescer.
Para você, Edmar, o que foi surpresa na tua opinião, hein?
Olha, nós tivemos sim algumas surpresas que se confirmaram ontem, como por exemplo a derrota do Aglailson Júnior em Vitória, né? Havia um sentimento de que ele tinha toda a condição de se reeleger e acabou perdendo o segundo mandato. É, tivemos algumas situações que se confirmaram ao longo do período, né? Uhum. É, outra surpresa na minha avaliação, mas que era uma eleição muito dura, foi São Lourenço da Mata. O prefeito Bruno Pereira não conseguiu a renovação do seu mandato, sendo derrotado pelo ex-deputado Vinícius Labanca, reproduzindo aquela dicotomia que existe na cidade já de muitos anos, né?
Entendi.
Entre Pereira e Labanca. Uhum. E dessa vez voltou às mãos dos Labanca com o Vinícius, que agora é o prefeito da cidade. Mas havia uma expectativa, né, no meio político, talvez o Bruno Pereira pudesse sagrar-se vitorioso. É, e aí você tem outras situações, o Lula Cabral no Cabo, uhum, né, que eu avalio como uma derrota que já era esperada, mas ela só se confirmou após um movimento muito inteligente da oposição. Lá, como não tinha segundo turno, havia uma fragmentação muito grande da oposição, uhum, em torno de algumas candidaturas. E o Elias Gomes, ex-prefeito do Cabo e de Jaboatão, fez a leitura correta do jogo, retirou sua candidatura e buscou uma unidade em torno do Queco do Armazém.
Uhum.
Com isso, o Queco ganhou competitividade, suplantou o delegado Rezende, né, e se tornou o principal adversário do Lula Cabral na disputa. Então, na reta final, pegou um foguete, cresceu e acabou derrotando o então prefeito, o atual prefeito Lula Cabral, que tentava a reeleição. Acho, uhum, que essas cidades aí são cidades que chamam a atenção pelo resultado, mas já era esperado, sim, essa derrota do Lula Cabral diante das circunstâncias que se colocaram na campanha.
É, Paulista foi surpresa para alguém? Aí fica a pergunta tanto para o professor Eli Ferreira quanto para o Edmar Lira.
Alô?
Professor?
Para mim, não. Eu já esperava, porque o Gibeiro já tinha uma história política na cidade, já foi prefeito de lá por duas vezes. E todo o desgaste que a candidatura, todo o desgaste que a atual administração vem sofrendo, o cenário mostrou claramente isso no final da apuração. Para mim, Paulista não foi surpresa.
Uhum. Foi para você, Edmar Lira? Paulista?
Como é Paulista uma surpresa? Para mim, não. Eu já esperava o Ives Ribeiro como primeiro colocado. E o Padilha, goste ou não, era o candidato da estrutura, né? O candidato do ex-prefeito Júnior Matuto, que tinha duas vitórias na prefeitura de Paulista, né, e que esse grupo político não poderia ser menosprezado. Por mais que o Ramos fosse um bom quadro, um quadro de respeito e credibilidade na cidade, mas o Padilha tinha mais envergadura política, né, para tentar ir ao segundo turno. Então, para mim, não foi surpresa esse segundo turno entre o Ives Ribeiro e o Francisco Padilha,
uhum,
uma disputa que tende a ser bastante interessante. Claro que o favoritismo em tese começa do Ives Ribeiro, o mais votado, mas 15 dias podemos ter aí alguma surpresa, alguma reviravolta e o Padilha suplantá-lo no próximo dia 29.
Ô Edmar Lira, aqui na sua participação ao longo desse processo eleitoral, você falava muito de novas lideranças da oposição. Aí colocava Anderson Ferreira, né, de Jaboatão, a Raquel Lira, lá de Caruaru, e Miguel Coelho, lá de Petrolina. E havia uma disputa, né, entre eles para saber quem tem mais percentual, quem pode, não é, fortalecer a questão já para 2022, passando a maior credibilidade. E aí a gente teve Anderson Ferreira com 54,26% dos votos lá em Jaboatão, Raquel Lira com 66,66,86% e o Miguel Coelho com 76,19%, não é, Edmar?
Exato, Jota. Nós tivemos aí uma consolidação dessas três lideranças políticas, o Anderson Ferreira, a Raquel Lira e Miguel, evidentemente que o percentual de Miguel é o que chama mais atenção, mas não pode menosprezar o resultado obtido por Raquel como mulher, como prefeita de uma cidade importante do interior, conquistar mais de 66% dos votos válidos. É um resultado que deixa Raquel em condições importantes de pensar em algo maior. Mas também não pode se diminuir a vitória do prefeito Anderson Ferreira em Jaboatão dos Guararapes. Apesar de ter sido a menor do ponto de vista percentual em Jaboatão, mas a gente sabe da complexidade da cidade. É uma cidade muito grande, uma cidade com muitos problemas, com muita dificuldade. Está na metropolitana, então ela sofre impactos do Recife, do Cabo, de Pujuca, enfim, tem vários problemas que acabam impactando na vida de Jaboatão. É uma cidade, do ponto de vista territorial, muito grande, do ponto de vista populacional também. Então, você não consegue virar unanimidade na cidade. Mas eu acredito que o principal foi lograr êxito em primeiro turno. Vencer no primeiro turno foi algo que consolidou a liderança política do prefeito Anderson Ferreira, que também é um nome lembrado, né, com possibilidade, com condição de disputar o governo do Estado em 2022. Então, isso vai ser muito avaliado, mas a oposição ela sai fortalecida nessas cidades polo, e agora vamos ver quem vai chegar com mais condições de construir um projeto de Estado, um projeto de antagonismo ao PSD aqui em Pernambuco.
Professor Eli Ferreira, também a sua opinião sobre essa questão.
Eu apenas faço um adendo com relação a Jaboatão. Jaboatão, como bem disse, Edmar, em toda a complexidade, é uma cidade que cresceu de forma desordenada, como a maioria das cidades brasileiras. Agora, é bom a gente observar, sem nenhum demérito aos candidatos, de todos eles, quem teve um candidato aparentemente mais frágil para a concorrência foi justamente o prefeito de Jaboatão. Então, o cenário, o percentual, a mim me causou surpresa, porque se dizia que ele seria o prefeito mais bem votado da história de Jaboatão. Ele disputou uma eleição, como você mesmo ontem disse, Jota, como morador da cidade de Jaboatão, de que o segundo candidato era praticamente desconhecido da população.
Verdade.
Então, para mim me surpreende. Ele saiu vitorioso das urnas, mas acredito que haveria uma maior expectativa de uma pujança de votos bem mais forte no dia de ontem com relação ao prefeito da cidade de Jaboatão do Guararapes.
No caso, essa é a minha opinião, porque o candidato, não é, do MDB, o Daniel, ele é vereador do município, tudo bem, mas por conta dessa complexidade lá de Jaboatão, era muito conhecido em determinadas áreas e outras não, né? Enfim, Jaboatão Centro mesmo, Cavaleiro, Courado, Prazeres, né? As praias, né? Piedade, Candeias, enfim, então tem esse diferencial aí com relação a Daniel Alves. Até em alguns lugares o pessoal conhecia mais Dr. Ulisses, né? Que já foi deputado, enfim, que era vice na chapa do Daniel Alves, do que próprio candidato Daniel Alves, né? Gente, e com relação à situação ampla aí, vamos aí para a questão nacional, o PT está disputando capitais Recife e Vitória, né? E no segundo turno, em 15 municípios aí englobando Recife, Vitória e outras cidades importantes, o PSDB 14, disputas do segundo turno, MDB 12, PSD de Dado 10, Podemos 9, DEM 8, PSB socialistas, né? No caso 8, uma panorâmica aí, com relação ao Brasil, a gente está tendo aí uma maior participação de partidos do que antes, a polarização famosa entre PT e PSDB, né? Deixa eu começar agora com o professor Eli Ferreira. Professor?
É verdade, né? Vem mostrando claramente que o eleitor foi se cansando dessa polarização entre PT e PSDB. Agora, o que mostra um cenário nacional de que as esquerdas estão começando a respirar, e quando eu falo as esquerdas, é bom observar que por outros partidos, não pelo PT. assim também como o DEM e o PSD estão se fortalecendo em cidades importantes neste cenário do dia 15 de novembro. Ontem as urnas mostraram que o PSD e o DEM vão se fortalecendo e outros partidos de esquerda começam a ter uma maior visibilidade no cenário eleitoral brasileiro.
O pessoal, exemplo, com Boulos lá em São Paulo, não é? A vereadora mais votada aqui do Recife também, é um pouco disso, né, professor?
É, assim também como a ex-candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad, a Manuela Dávila, que surpreendentemente as pesquisas apontavam como ela a primeira colocada, ela está no segundo turno, mas como a segunda colocada.
Edmar Lira.
Na cidade de Porto Alegre.
Isso, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Edmar Lira. Edmar?
Professor, como é que o senhor avalia esse desenho do segundo turno do Recife? Como é que a gente vai ter essa mobilização? Porque tivemos um resultado atípico para a história política do Recife, quando dois candidatos de oposição ficaram com dois dígitos nas urnas, né? Foi algo diferenciado. A delegada Patrícia, que se esperava que ela pudesse baixar para um dígito nessa reta final, ela conseguiu manter os dois dígitos, conseguiu ficar com 14% dos votos válidos nessa reta final. Como é que o eleitor agora vai se comportar neste segundo turno, já que 40% do eleitorado do Recife não votou nos candidatos de esquerda, João Campos e Marília Reis? Quem é que é beneficiado nesse segundo turno? O Marília do PT ou João Campos do PSB nessa construção? Quem é mais fácil caminhar para o centro e conquistar esse eleitorado de centro-direita?
Bem, primeiro, o eleitor dito que depositou sua confiança nos candidatos que aparentemente se apresentam como de direita, pelo menos os partidos, eles se sentem órfãos agora no segundo turno. Esse é um fator que deve ser levado em consideração. O segundo fator é que, em termos de pragmatismo, de aproximação, de alinhamento, o PSB é bem mais flexível do que o PT nesse cenário. Historicamente, isso tem mostrado. O PSB, na outra eleição, chegou a apoiar, inclusive, a Aécio Neves, a presidente da República, né, que é um partido mais do centro, o PSDB. Mas existe uma flexibilização maior com relação a isso para o PSB. Entretanto, eu acho que a eleição do segundo turno aqui em Recife, ela pode se resolver em dois aspectos. Primeiro, quem tiver uma menor rejeição. Segundo, quem souber melhor trabalhar o anti. O anti em que aspecto? O antipetismo, né? E o anti-PSB. Por quê? Porque o PSB, ele sofre um desgaste grande por estar há muito tempo administrando a cidade do Recife. É bom a gente observar que a última pesquisa que foi feita com relação aos prefeitos da capitais, a prefeitura da cidade do Recife, foi o pior desempenho no Nordeste. Então, esse fator é tão significativo que o candidato do PSB praticamente não colocou o prefeito na propaganda eleitoral.
Professor Eli Ferreira, Bolsonaro, como sai dessa eleição? E até abrindo também um parênteses, né, aquilo que estávamos comentando ontem, né, o atraso lá com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral, de centralizar o processo de apuração lá em Brasília e não nos TRS, como era antigamente. E aí a gente já comentou ontem, eu disse, olha, isso aí é prato cheio para Bolsonaro. E não é que sem provas e com atraso do TSE, Bolsonaro levanta dúvidas sobre a apuração das eleições. O presidente voltou a defender o voto impresso, professor Eli Ferreira.
Dizia René Descartes que a dúvida é o princípio do conhecimento. Não sei se se aplica ao presidente da República, mas, né, pelo menos em princípio, é a tese cartesiana. Bom, existe um fator, né, que é bom a gente observar. Uma coisa é a lentidão da divulgação.
Perfeito.
Outra coisa é o resultado. Os resultados, eles seguiam normalmente para o TSE. O problema era a demora em divulgação. E aí o Luiz Roberto Barroso, como você bem disse ontem, que tem uma vaidade exacerbada, né? Bastante vivida, ele praticamente jogou a responsabilidade nas mãos de Rosa Weber, né? Porque ele disse que todo esse cenário que foi preparado para as eleições não é fruto da gestão dele, e sim do processo anterior. Uhum. Né? Então, ele já sinalizou querendo de minha culpa, de que estaria nas mãos da responsabilidade da contratação, de todo o cenário como foi preparado, os programas de computadores para o TSE pela gestão passada, que aí seria a ministra Rosa Weber. Uhum. Agora, volto a dizer, uma coisa é o problema na divulgação, outra coisa é a urna eletrônica que não tem nada a ver com a internet.
E aí essa informação hoje na Folha de São Paulo, investigação aponta a operação coordenada com ataque à TSE e postagens alegando fraude, né? Segundo investigação parceira, né, do Ministério Público Federal, a Safernet, uma ação foi planejada para deslegitimar a eleição aqui no Brasil, hein? Olha só.
É natural que isso aconteça, né? Não é normal, mas é natural. Principalmente dentro de um cenário que a gente vive hoje e como se gosta tanto de se espelhar no Estado norte-americano.
Uhum. Bolsonaro sai enfraquecido nesse primeiro turno das eleições ou é muito cedo para dizer esperar segundo turno, professor Eli Ferreira?
A gente às vezes fica querendo comparar a eleição de agora com a daqui a 2 anos. É outra, né? A gente tem um cenário, mas ela não... A gente precisa lembrar que a sociedade ela é dinâmica, ela não é estática. Uhum. Agora, com o presidente da República, os candidatos que tentaram se aliar aí de forma clara, cristalina, via de regra, a maioria não logrou isso, né? Basta observar aqui em Recife, né, e outros locais, daqueles que ele realmente gravou vídeo, né, expondo realmente, estava apoiando. Parece que esse cenário não colou bem, nem ele, e também com relação ao presidente Lula. Uhum. E parece que o presidente Lula também só logrou isso aqui na cidade do Recife.
E isso perdeu no centro aí, lá em São Paulo, e também lá em São Bernardo, berço do PT, né? Só para ter uma ideia. Edmar Lira, mais algum detalhe, Edmar?
Olha, eu queria aproveitar para perguntar como é que o professor Eli avalia a situação do prefeito Geraldo Júlio. A gente sabe que o Geraldo Júlio é um potencial nome para disputar o governo do Estado pelo PSB em 2022. Diante desse resultado, de que o PSB precisou ir ao segundo turno para enfrentar Marília Reis, em caso de vitória do João Campos, Geraldo, mesmo tendo que ir ao segundo turno, Geraldo fica fortalecido para disputar o governo do Estado? E em caso de derrota, em caso de uma vitória de Marília Reis, Geraldo fica inviabilizado para 2022?
Edmar, o PSB aposta todas as fichas na cidade do Recife. A menina dos olhos do PSB é Recife. Se o PSB perder Recife, ele deixa de ter essa visibilidade nacional. Então, isso é estratégico para eles ganhar as eleições na cidade do Recife. Agora, se pensar em uma eleição daqui a 2 anos, o desenho vai se dar em 2 aspectos. Primeiro, como estará a prefeitura da cidade do Recife? Em quem será o prefeito? Isso por quê? Porque caso seja o PT, o PSB terá dificuldades. E se for o PSB, terá que estar bem avaliado o prefeito da cidade do Recife. Agora, como é uma eleição estadual, o governador vai ter que melhorar muito também o seu desempenho, porque as pesquisas mostram também um cenário não muito favorável de aprovação do eleitor com relação à administração do governo do Estado, que também pouco apareceu na propaganda eleitoral.
Ok. Edmar Lira, obrigado pela tua participação, Edmar. Até a próxima quarta-feira.
Obrigado, Jota. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Folha. Obrigado ao professor Eli. E até a próxima, se Deus quiser.
Tá aí o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. Professor Eli Ferreira, mais algum detalhe também? De antemão, agradecer tanto a participação ontem na cobertura, não é? Quanto a atenção também no dia de hoje aqui com o Folha Política, Rádio Folha, hein?
Um grande abraço a você, né, e dizer que o eleitor, ontem ele demonstrou que ele tem vontade, ele gosta de votar, dizia o saudoso Fernando Lira, que o votar, o exercício do sufrágio universal é algo prazeroso, né, porque é a festa da democracia, e que a eleição na cidade do Recife, não só na cidade do Recife, mas nas demais cidades do Brasil inteiro que venham, que estarão decidindo no segundo turno, antes de tudo, o eleitor vá consciente, também sabendo da sua responsabilidade, mas também respeitando aquele que não pensa igual. Ninguém é obrigado a pensar igual o outro. As pessoas devem se respeitar, antes de tudo.
Ok. Muito obrigado. Um abraço, professor.
Grande abraço a você e aos ouvintes da Rádio Folha FM.
Professor Eli Ferreira, cientista político, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje.